ao Brasil antes das eleições, para não prejudicá-lo na disputa contra Lula. Os americanos iniciaram uma nova onda de ataque contra o Irã. Bombardeios ocorrem em meio ao cortejo fúnebre do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. E ainda, o Senado aprovou o projeto de lei que cria o Pix Pensão, um sistema de transferência e desconto automático de pensão alimentícia. Nós estamos todos os dias antes das 6 da manhã em todos os tocadores de podcast e nas caixas de som inteligentes. Vem que eu te espero.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
7h21.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora na CBN. Eu sou Igor Cardim e te faço companhia neste início de manhã, trazendo os destaques do trânsito e também do nosso noticiário local. Conto com a sua participação no nosso WhatsApp, o número você conhece é o 996-66-9673, ou ainda nas redes sociais no @CBN Brasília. Estamos no X, no Facebook, no Instagram. Tem ainda o meu e-mail, que é o igor.cardim@cbn.com.br. Estou esperando sua sugestão, sua interação por lá e também nas redes sociais no @IgorCardim. Vamos juntos nesse início de manhã. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026. Aqui comigo no estúdio da CBN temos os trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Trânsito.
De olho nas principais vias aqui do Distrito Federal, os motoristas que saem das regiões administrativas, da região do entorno, no sentido plano piloto, neste momento de olho na EPTG, saída do túnel Repelé com trânsito tranquilo até a altura do balão da Unieuro. E aí já ali na altura da residência oficial, trânsito um pouco lento por ali, velocidade de 35 km por hora, marginal nesse momento com trânsito tranquilo até a altura ali do viaduto Israel Pinheiro. Depois, trânsito na velocidade da via para o motorista que segue no sentido EPIG. De olho também ali na região de Samambaia, saída de Samambaia, finalzinho da 060, motorista enfrentando lentidão na altura da fábrica da Coca-Cola. Por ali, velocidade também reduzida, trânsito moderado, velocidade de 30 km por hora, sem registro de acidente nesse trecho. Mais à frente, já no setor placa da Mercedes, ali no acesso à EPNB, motorista também enfrentando bastante lentidão por ali. Ali o trânsito está complicado, mas sem registro de acidente, segundo o radar que a gente acompanha. Ali velocidade de 15 km por hora, anda e para para o motorista que acessa a EPAçu. O trânsito vai melhorar já na altura ali do Museu da Memória Candanga. De olho também na 040, motorista que sai de Santa Maria, ali do Residencial Santos Dumont também, trânsito tranquilo até a chegada ao Catetinho. E aí, lá no Catetinho, trânsito intenso já, também sem registro de acidente para o motorista que segue no sentido Épia Norte. Por lá, velocidade média de 40 km por hora, ali na altura do Di Fiore também trânsito complicado. No acesso à EPDB, até o trevo da EPDB, trânsito também intenso, mas sem registro de acidente, trânsito fluindo apesar de complicado ali neste horário. E aí já no acesso à EPDB, Estrada Parque Aeroporto, início ali do Eixão Sul, trânsito tranquilo neste momento. De olho na saída de São Sebastião, que nos últimos dois dias tem mostrado ali bastante trânsito no acesso ao Jardim Botânico pela DF-463, hoje com trânsito tranquilo até a Avenida Comercial do Jardim Botânico. O motorista vai enfrentar lentidão até a altura do balão ali do Solar de Brasília na descida da JK, mas depois trânsito tranquilo. Fechando esse giro, vamos ali para a saída norte do Distrito Federal, 020, para quem está saindo ali de Planaltina, Sobradinho, até a região dos condomínios, trânsito tranquilo na 020, ali sempre complica um pouco, retém um pouco ali a velocidade da via, até a altura do viaduto do Colorado, então já na altura dos condomínios, trânsito moderado, e aí depois melhora já para o motorista que segue no sentido torto, Epia Norte, também Eixão Norte, nesse momento com trânsito bom. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo para esta quarta-feira, tempo que se mantém estável, mas já tem alerta, viu, do INMET. Daqui a pouquinho a gente traz também os destaques lá dos sistemas aqui do Distrito Federal, os sistemas de abastecimento, os reservatórios e os destaques da nossa reportagem também para esta quarta-feira. Tudo que foi notícia aqui no Distrito Federal entre ontem e hoje. Daqui a pouquinho, então, a gente atualiza. E olha, terminam nesta sexta-feira as inscrições para as vagas remanescentes da Universidade do Distrito Federal. A UNDF oferece até 216 vagas gratuitas para ingresso no segundo semestre deste ano no campus de Ceilândia. As oportunidades são para os cursos de matemática, letras, gestão ambiental, atuação cênica, produção cultural e dança. Não há taxa de inscrição e a seleção será feita na maior parte das vagas por meio de carta de intenção. Já os candidatos que participam de uma das cinco ou que participaram de uma das últimas cinco edições do Enem para pessoas privadas de liberdade serão classificadas pela nota do exame. As inscrições devem ser feitas pela internet até as 11h59 desta sexta-feira, resultado final previsto para o dia 28 de julho e as aulas começam em 17 de agosto. Um último alerta aqui antes da gente voltar ao Jornal da CBN, as ocorrências com pipas na rede elétrica aqui do Distrito Federal cresceram 31%, segundo a Neo Energia, e afetam o fornecimento de energia para mais de 59 mil moradores aqui no Distrito Federal. Esse cálculo foi feito entre janeiro e maio deste ano. De acordo com a empresa, foram registrados 138 incidentes no período, contra 105 no mesmo intervalo do ano passado. A concessionária alerta que pipas presas em cabos e postes podem provocar curtos circuitos, danificar a rede e aumentar o risco de choques. 7h28.
Jornal da CBN.
Começa hoje o julgamento dos acusados pelo assassinato do Dr. Jeff Machado. Ele morreu em 2023. As informações, no Rio de Janeiro, são da Ana Luísa Barreto. Bom dia para você, Ana Luísa.
Oi, Milton. Bom dia para você, também para os nossos ouvintes. É o Jeander Vinícius da Silva Braga. Ele vai responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos a animais, já que cães que eram do ator Jeff Machado foram abandonados após o crime. O processo foi desmembrado, julgamento do outro réu, o Bruno de Souza Rodrigues, que responde por 8 crimes, vai acontecer apenas em dezembro. Para a polícia, a motivação do assassinato foi uma falsa promessa de vaga numa novela. Os investigadores dizem que Jeff chegou a pagar R$18 mil aos acusados, levado aí pelo sonho de deslanchar na carreira artística, já que Bruno dizia ser produtor de uma emissora de televisão. As investigações ainda apontam que o fato de Jeff não ter parentes aqui no Rio e morar também em um local afastado na zona oeste da capital levaram os acusados a identificarem o ator como a vítima perfeita. Jeff tinha 44 anos, era natural de Santa Catarina. A mãe dele chegou ontem aqui ao Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento pessoalmente. Jeff Machado desapareceu no final de janeiro de 2023. A gente lembra que o corpo dele foi encontrado mais de 3 meses depois, enterrado a 2 metros de profundidade, dentro de um baú coberto por concreto numa casa em Campo Grande, também na zona oeste do Rio. Nesse processo, Geander, que vai ser julgado daqui a pouco, nega as acusações de homicídio e diz que participou apenas da ocultação do cadáver. Milton e Naded.
Muito obrigado. Esta foi a Ana Luísa Barreto, no Rio de Janeiro.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O Conselho Nacional de Política Energética se reúne hoje para anunciar o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, que passará de 30% para 32%. O objetivo da medida é reduzir os impactos da instabilidade dos preços internacionais do petróleo no mercado interno. Especialistas e engenheiros automotivos alertam que a nova concentração eleva o risco de corrosão e desgaste acelerado de componentes, como bombas de combustível, bicos injetores e mangueiras. O impacto deve ser sentido principalmente em motores mais antigos, equipados com carburador ou sistemas simples de injeção que não ajustam a mistura automaticamente. A Copa do Mundo não terá jogos nessa quarta-feira. O dia será reservado exclusivamente para o descanso das seleções classificadas e a preparação logística do torneio. As quartas de final começam amanhã com a partida entre França e Marrocos às 5 da tarde pelo horário de Brasília. O Senado aprovou o projeto de lei que cria o Pix Pensão, um sistema de transferência e desconto automático de pensão alimentícia. A nova legislação permitirá que o beneficiário solicite ao juiz o débito automático mensal do valor devido diretamente na conta bancária do pagador nas datas fixadas pela Justiça. Caso não haja saldo disponível no dia do vencimento, o banco acionará as autoridades para bloquear imediatamente outros ativos financeiros do devedor até o pagamento da dívida. Mais de 10 cidades do Rio Grande do Sul amanheceram com temperaturas abaixo de zero nesta quarta-feira. Em Santana do Livramento, na fronteira oeste, os termômetros marcaram menos 2,4 graus, menor temperatura registrada no estado, segundo dados preliminares. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
7h33.
Jornal da CBN.
Vamos até os Estados Unidos, onde está o nosso Leonardo Dai. Bom dia para você, Leonardo Dai.
Tudo bem, Milton? Bom dia. Bom dia, Nadédia. Bom dia, o ouvinte do Jornal da CBN.
Bom dia.
Leonardo Dai, encerrada a fase de oitavas de final, seleções definidas para as quartas. Hoje é dia que não tem jogo, é dia de folga para as seleções que permanecem na competição. Todas as outras já fizeram suas malas e estão retornando para os seus países. E o que restou nesta Copa do Mundo é um domínio europeu, não?
Que coisa, né? A gente falava aqui antes, né, dessa fase oitavas de final, de uma Copa menos europeia, né? Tanto é que eram 16 times nas oitavas de final, apenas 7 europeus, né? Menos da metade. E acabou que 6 europeus estão nas quartas de final, 6 europeus estão entre os 8 finalistas. Dos 7 que disputaram as oitavas de final, o único que foi eliminado foi o que enfrentou um outro europeu, né? Foi Portugal, que acabou caindo para a Espanha. Então, a gente vai ter aí um número, a gente tem um número muito expressivo de países da Europa disputando essa fase de quartas de final, que é o mesmo número de 6 dentre 8 times, né? Que a gente teve nas Copas de 2018 e de 2006, quando os 4 semifinalistas foram europeus. As duas Copas mais recentes em que a Europa dominou aí completamente os semifinalistas. Então, os outsiders, digamos assim, né, os não europeus que permanecem vivos na disputa são a Argentina, né, e a seleção do Marrocos. A Argentina vai jogar contra a Suíça e o Marrocos vai jogar contra a seleção da França. Uma outra coisa interessante aqui é que a gente está invadindo já, né, já estamos quase na década de 30 desse século 21. E até agora a gente não teve nenhuma seleção que venceu a Copa duas vezes nesse século, né? A gente teve 6 Copas do Mundo aí de 2002 para cá, né? Nesse novo milênio, nesse novo século, com 6 campeões diferentes. O Brasil em 2002, a Itália em 2006, a Espanha em 2010, a Alemanha em 2014, a França em 2018 e a Argentina em 2022. Argentina, França e Espanha continuam aí na disputa para tentar ser a primeira seleção bicampeã desse século. E as outras 5 seleções vão tentar ampliar essa marca, que é muito impressionante. Nunca houve um rodízio tão grande de seleções campeãs como nós temos nesse momento do futebol mundial.
A Argentina continua na disputa porque conseguiu uma virada ontem, Léo.
É incrível a força que esse time tem para sair assim de alguns buracos nos quais ele mesmo se enfia, né? Porque se a gente pensar no que foi a campanha de 2022 da Argentina, a Argentina começa aquela Copa do Mundo perdendo para a Arábia Saudita de 2-1, que para muita gente era assim a definição de que a Copa da Argentina tinha acabado antes de começar. Aí, tudo bem, vai lá, se recupera, se classifica. Aí chega nas quartas de final, tá vencendo a seleção holandesa por 2-0, de repente toma um empate 2-2. Aí você fala, o time acabou agora, né? O time vai são 36 anos sem um título, enfim, não vai conseguir reagir a esse empate sofrido. Aí consegue resistir à prorrogação e se classifica nos pênaltis. Aí vai pra final da Copa, duas vezes com o jogo na mão, duas vezes entrega o empate para a França, mas vai lá nos pênaltis e conquista o título. E agora nessa Copa de 2026, teve o jogo contra Cabo Verde em que conseguiu superar aqui, ali aquele nervosismo de ter cedido o empate para Cabo Verde. E ontem, impressionante, né, o que aconteceu no jogo contra o Egito, perdendo por 2-0 até os 35 do segundo tempo praticamente, e conseguiu virar o jogo ainda no tempo normal. E o Messi, uma coisa assim, inacreditável, né? O Messi fazendo aí provavelmente o pior jogo da vida dele em Copa do Mundo até os 30 do segundo tempo. De repente parece que ele volta a ser o Messi de 2011, assim, parece que liga alguma coisa nele, deu 5 minutos nele e ele botou o jogo no bolso e conseguiu conduzir a Argentina para uma virada. No meu entendimento, com erros de arbitragem, sim, que favoreceram a Argentina. Um deles acabou que a Argentina desperdiçou, né, que foi o pênalti que o Messi perdeu no primeiro tempo, mas ainda assim a sensação que fica é que se tivesse 5-0 para o Egito, a Argentina teria feito 6 gols ontem e teria virado o jogo. É impressionante o que esse time consegue fazer, mesmo quando a situação é muito adversa como era ontem.
Messi é o inimigo do fim.
Exatamente.
Quando
exatamente.
Todos já esperavam ali o último jogo de Messi vestindo a camisa da seleção argentina em uma Copa do Mundo, ele foi lá, reescreveu a história com essa vitória. A Argentina enfrenta a Suíça no sábado às 10 da noite. Antes nós temos amanhã França e Marrocos, 5 da tarde, sempre falando hora Brasil, Espanha e Bélgica na sexta, 4 da tarde, Noruega e Inglaterra no sábado às 6 da tarde, e aí fecha no sábado nas quartas de final às 10 da noite com Argentina e Suíça. considerado tudo isso e tendo visto todos os jogos que vimos, o que que nós podemos esperar destas seleções nas quartas de final?
Eu acho que não tem nenhum jogo muito desequilibrado aí, com favorito muito, muito claro, não. Eu acho que os jogos com favorito um pouco mais destacado são a Inglaterra contra a Noruega, porque a Noruega... A Noruega tem muitas limitações, ah, como é estranho falar isso, né? Mas a Noruega tem muitas limitações, apesar de ter eliminado o Brasil, e a França contra o Marrocos, mas aí não por causa do Marrocos, mas por causa da França, que seria muito favorita hoje contra qualquer seleção que não fosse a Argentina. Mas vejo a seleção marroquina em boas condições para jogar e jogar de peito aberto mesmo contra a seleção francesa, que ainda assim, evidentemente, será a favorita. A Argentina e Suíça, ainda mais... Nesse contexto em que a Argentina está jogando aí com toda essa força mental e tudo que a gente está elogiando, mas está tendo que ter essa força mental porque está devendo muita coisa em campo, evidentemente. É um jogo muito, muito equilibrado, muito quase sem favorito. A Argentina, se for favorita, assim, é por bem pouquinho mesmo. E Espanha e Bélgica. A Bélgica, para mim, é a grande surpresa dessa Copa do Mundo em termos assim, de bola que está entregando em relação ao que se esperava antes da Copa. A Bélgica, até considerando a dificuldade que a Espanha tem, às vezes, de ser um time que traduz posse de bola em boas chances, em gols, né? Eu acho que é um jogo também que tem um certo equilíbrio, embora a Espanha, evidentemente, seja um time individual e coletivamente mais forte que a seleção da Bélgica. O que a Copa mostrou até agora é que a Bélgica tem muita condição aí de complicar esse jogo contra a seleção da Espanha.
Muito obrigado, Leonardo Dai. Bom dia para você.
Valeu, e amanhã a gente já se fala de Miami, onde jogam Inglaterra e Noruega no sábado. Valeu.
Valeu.
Apenas queria lembrar aqui, nós vamos hoje trazer o comentário do Lauro Jardim, logo depois das 8 horas da manhã. E é interessante, o Lauro vai falar sobre os bastidores da política interna da CBF. É sempre bom para a gente entender um pouco como as coisas acontecem, não só dentro das quatro linhas. 7h42.
O Senado aprovou um projeto de lei que amplia o controle sobre a movimentação financeira de partidos políticos e fundações partidárias. A proposta inclui as legendas nas regras da Lei de Lavagem de Dinheiro e prevê fiscalização pelo COAF, além de multas em caso de descumprimento. A reportagem é da Marina Dantas.
O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que prevê a inclusão de partidos políticos nas regras de controle da Lei de Lavagem de Dinheiro e coloca as legendas na mira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Por ter sido aprovado em caráter terminativo, o projeto segue direto para análise da Câmara dos Deputados. Com o novo texto, partidos e fundações podem passar a ter de cumprir as mesmas obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro já exigidas de outros setores abrangidos pela legislação. Entre as medidas obrigatórias está a adoção de mecanismos de controle interno, a manutenção de registros de operações e a comunicação de movimentações suspeitas ao COAF. A relatora do projeto, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, afirmou durante a votação na Comissão de Segurança Pública da Casa que a proposta tende a fortalecer a confiança da sociedade nas instituições representativas, ao sinalizar que estruturas partidárias se submetem a padrões mais elevados de conformidade e de responsabilidade na gestão de recursos.
Cumpre salientar ainda que a proposta não interfere na liberdade de organização interna dos partidos, nem altera regras institucionais sobre o regime partidário ou o processo eleitoral, limitando-se a estender a essas entidades deveres de colaboração com o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro.
Com a aprovação do texto, as siglas estarão submetidas ao regime de sanções administrativas previstas na legislação. Assim, em caso de descumprimento das obrigações de prevenção, partidos e fundações poderão receber advertência e ser multados em valores até R$20 milhões. De Brasília, Marina Dantas.
7h44 agora. A demora na votação da PEC, que acaba com a escala 6x1, voltou a provocar embates entre a base do governo e o presidente do Senado. O líder do PT disse que Alcolumbre será considerado inimigo dos trabalhadores se o texto não avançar. O presidente do Senado avisou que não vai tolerar ameaças nem pressões político-eleitorais. Acompanhe na reportagem da CBN.
O clima esquentou nesta terça-feira no Congresso Nacional após uma troca de críticas entre o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Kizai, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O motivo das farpas trocadas entre eles foi a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. A PEC foi aprovada pela Câmara em maio, mas desde então aguarda uma decisão de Alcolumbre para começar a tramitar no Senado. Em entrevista nesta terça, o deputado Pedro Kizai afirmou que se Alcolumbre não encaminhar a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça até a próxima semana, passará a ser considerado um inimigo dos trabalhadores.
Essa semana nós vamos dar uma trégua para o Davi Alcolumbre, para ele dar a pasta e mandar para a Comissão de Constituição e Justiça. Se até semana que vem ele não encaminhar para a Comissão de Justiça, nós vamos elegê-lo como inimigo também. Inimigo dos trabalhadores e da pauta.
O presidente do Senado reagiu. Por meio de nota, Davi Alcolumbre afirmou que não vai tolerar o que ele classificou como ameaça e tentativa de intimidação. Ele também ressaltou que a definição da pauta e da tramitação das propostas é uma prerrogativa da presidência da Casa, sem se submeter, segundo ele, a ultimatos ou pressões político-eleitorais. A proposta que acaba com a escala 6x1 é considerada uma prioridade da base do governo, que defende a votação da PEC antes das eleições de outubro. No entanto, até o momento, Alcolumbre ainda não deu encaminhamento à matéria. De Brasília, João Rosa.
7h46.
Obrigado por ligar. Sua chamada é muito importante para nós. O tempo estimado de espera é de 42 minutos.
42 minutos?
Reduza o tempo de atendimento do seu call center com agentes de inteligência artificial da Eleven Labs. Disponíveis 24 horas, sem espera e sem música de elevador. Acesse elevenlabs.io e conheça mais.
UPS Modular Engetron. Energia garantida para data centers com exclusiva tecnologia IoT. Acesse engetron.com.br.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
7h47.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento a resolução do CFM que veda a assistolia fetal. O Procurador-Geral da República já se manifestou a favor da norma, destacando que não há no Brasil aborto legalizado, apenas situações não puníveis. O CFM alerta que método nenhum pode ser usado para matar bebês que, mesmo no útero, já sentem dor. É preciso interromper essa prática bárbara em uma sociedade civilizada. O Conselho Federal de Medicina segue atuante para garantir que a medicina seja exercida com ética, rigor e respeito à vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
7h50.
CBN, tempo e temperatura.
Hoje, com alerta do INMET, esse período de seca, a gente sabe, precisa reforçar a hidratação, e aí o INMET emitiu um alerta amarelo para o perigo de baixa umidade, inclusive trazendo aqui os riscos à saúde, com umidade variando entre 30% e 20% nos períodos mais quentes do dia e também com riscos de incêndios florestais. Então, o alerta ali valendo para a umidade nesta quarta-feira. Neste momento, a umidade ainda é alta, início de manhã 81% aqui na capital federal. A temperatura chegou aos 12,6 graus agora há pouco, por volta das 6h40 da manhã. A máxima deve chegar aos 26 graus no início da tarde, de acordo com o IMET, céu com poucas nuvens e, claro, sem chance alguma de chuva nesta quarta-feira. A tendência, inclusive, para amanhã é que o tempo permaneça assim, com a mínima em 12 graus amanhã também e a máxima podendo chegar a 28 graus, mas a gente vai atualizando ao longo do dia. Vamos girar aqui com a nossa reportagem. Marina Dantas comigo no estúdio da CBN. Marina, muito bom dia para você.
Bom dia, Igor, para você e para todo mundo que nos acompanha. O Planetário de Brasília está com inscrições abertas para a colônia de férias Universo em Jogo, desbravando a astronomia. A 12ª edição do programa acontece neste mês e oferece uma experiência educativa e divertida para crianças de 6 a 12 anos, utilizando jogos, oficinas e atividades práticas para despertar o interesse pela ciência. A programação será dividida em duas turmas, com 25 vagas cada. Entre os dias 14 e 17 de julho, a colônia receberá crianças de 6 a 8 anos. Já entre 21 e 24 de julho, será a vez das crianças de 9 a 12 anos. As inscrições estão abertas até o próximo domingo e devem ser feitas pelo site do Planetário. A iniciativa busca proporcionar uma imersão no universo da astronomia por meio de atividades lúdicas que estimulam o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a interação entre os participantes, incentivando o aprendizado longe das telas e fortalecendo a convivência em grupo. Igor.
Olha que legal essa iniciativa aí, período de férias, mês de férias escolares aqui no DF. Muito legal também a visita lá ao Planetário. Tem tempo, inclusive, que não vou lá ver as exposições permanentes. Também tem sempre atividades diferentes por lá. Tem uma outra opção também para esse período de férias, para poder tirar as crianças um pouco das telas e de casa também, que é levar ao teatro, né? Uma paródia musical que é inspirada no universo do filme Harry Potter chega aos palcos aqui de Brasília no fim desse mês. O espetáculo Um Harry Potter, o musical, será apresentado nos dias 25 e 26, com sessões às 4 da tarde e às 7 da noite, lá no Teatro do Colégio Madre Carmen Salles, lá na 604 Sul. A montagem é baseada na comédia A Harry Potter Musical, que revisita com humor, música e dança a trajetória do bruxo famoso, né? E aí o elenco tem mais de 30 atores, repertório traz versões em português das canções originais, ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Vamos girar aqui atualizando as situações do trânsito. Falei agora há pouco sobre a saída norte e chegou aqui um aviso do DER sobre a situação lá no viaduto do Colorado. Comentei que o trânsito estava tranquilo na 020 até a altura dos condomínios ali, e aí o DER lembra aqui que teve um acidente no sentido plano piloto embaixo do viaduto do Colorado, isso por volta das 6h10 da manhã, então pode ser que ainda tenha algum reflexo desse acidente, mas a via já tinha sido liberada por volta das 7 horas. Então o motorista que passa ali na 020, saindo de Planaltina, Sobradinho, no acesso à EPA Norte, também ao Eixão Norte, esse ponto de atenção ali na região dos condomínios antes do viaduto do Colorado. Bom, atualizando também a situação ali na EPTG, trânsito lento para o motorista que passa ali na altura da residência oficial de Águas Claras, logo depois do túnel Rei Pelé, para quem está saindo de Ceilândia, Taguatinga, no acesso à IPTG, sentido plano piloto, neste momento com retenção ali na altura da residência oficial até a altura do viaduto Israel Pinheiro. E aí, depois do viaduto, há o registro de um acidente aqui no radar que a gente acompanha, inclusive com trânsito bastante complicado por ali, trânsito intenso, velocidade não passa de 15 km por hora, anda e para até a altura do Jockey, depois trânsito lento ainda na altura do Guará para quem segue no sentido CIA. Isso para quem está saindo ali de Águas Claras, Taguatinga, pela EPTG. Estrutural neste momento com trânsito tranquilo na pista norte e pista sul. Isso para quem está saindo também ali da 070, Vicente Pires, pegando a altura do Jockey ali no sentido EPA Norte, neste momento com trânsito bom. Falei também sobre a situação lá na EPNB, os ouvintes participando aqui também, falando sobre a situação ali na altura da fábrica da Coca-Cola, trânsito travado por ali na saída de Samambaia, do Recanto, para quem está tentando acessar ali a EPNB neste momento, com trânsito lento também. Fazer um registro aqui da 070, motorista que sai de Águas Lindas ali, chegando em Ceilândia também com trânsito complicado, até a altura do Privé, trânsito bom, e aí depois já na altura da Caesb também com retenção por ali, e aí para quem segue no sentido estrutural, como falei agora há pouco, trânsito bom. Descida da JK também com trânsito tranquilo nesta quarta-feira, motorista que passa por ali, enfrenta aquela lentidão ali só no acesso à ponte até o balão do Solar, por conta do semáforo que tem por ali, do semáforo também tem aquela barreira eletrônica, e aí o trânsito melhora já na descida da JK, sem dor de cabeça nessa quarta-feira. Essa semana, a próxima, a tendência é de trânsito tranquilo por conta do recesso escolar, e que assim seja, né? Hoje sem acidentes também nas principais vias aqui do Distrito Federal. 7h57.
Jornal da CBN. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Muito bom dia para você, Marcela D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Diz aqui o Fábio, que é de Joinville, Santa Catarina. Estou com dinheiro disponível para investir. O banco me ofereceu LCA, com vencimento para julho de 2027, a 85% da Selic. Ou então, títulos de crédito privado, que no último ano renderam mais de 14% ao ano, mas com imposto de renda e 1% de taxa de administração. Em quem eu deveria investir para ter um pouco mais de retorno? Existe alternativa mais rentável?
Olha, Fábio, nunca é bom escolher um investimento olhando só o retorno, porque um retorno maior sempre está associado a um risco também maior. E pode ser que você não queira correr tanto risco assim. Hoje, a taxa básica de juros é de 14,25% ao ano. Então, se você investir no Tesouro Selic, vai ter esse ganho, pelo menos enquanto o Banco Central não mudar a taxa. A aplicação no Tesouro Selic, então, é um investimento com o risco mais baixo possível. Uma das alternativas para ganhar mais é investir nos títulos isentos de imposto de renda, como a LCA que o seu banco ofereceu. Também são investimentos seguros, porque tem a garantia adicional do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. E, para comparar o ganho do Tesouro Selic com o ganho da LCA, você tem que considerar um imposto de renda. Como a tributação é de 15%, se você investir por mais de 2 anos, o ganho depois do imposto de renda no investimento no Tesouro Selic é de 85% da taxa Selic, que é a mesma remuneração da LCA que o banco está te oferecendo. Então, você tem dois investimentos com o mesmo retorno, só que a liquidez do Tesouro Selic é maior, porque você pode resgatar a qualquer momento e na LCA tem que esperar um prazo de carência ou até o vencimento. Já o investimento em títulos de crédito privado, que também é a oferta que você tem, ele rende mais porque as empresas pagam uma remuneração acima do rendimento do Tesouro Selic. Só que cada empresa tem um risco diferente. Daí, acaba sendo mais eficiente investir por meio de um fundo de investimento, mesmo pagando uma taxa de administração, porque você tem um gestor analisando e escolhendo os títulos para você. Então, em resumo, o Tesouro Selic é a aplicação básica para você comparar, e todas as demais alternativas, elas podem até render mais, mas sempre tem um risco maior, ou então, como no caso aqui da LCA, uma liquidez menor.
Muito obrigado, Marcelo, e um bom dia para você.
Bom dia, um abraço e até amanhã.
É.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O governo dos Estados Unidos tem uma semana para decidir se aplica um novo tarifaço sobre produtos brasileiros. Com o fim das audiências públicas no escritório do representante de comércio, o comitê técnico revisará em regime de urgência todos os depoimentos orais e os comentários enviados por escrito. Foi adiada a reunião do Conselho Nacional de Política Energética, marcada para hoje, para anunciar o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, que passará de 30% para 32%. O objetivo da medida é reduzir os impactos da instabilidade dos preços internacionais do petróleo no mercado interno. Especialistas e engenheiros automotivos alertam, no entanto, que a nova concentração eleva o risco de corrosão e desgaste acelerado de componentes, como bombas de combustível, bicos injetores e mangueiras. Começa hoje o julgamento de um dos acusados de envolvimento no assassinato do ator Jeff Machado. A vítima foi encontrada morta em maio de 2023. Geander Vinícius da Silva Braga responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos a animais. O processo foi desmembrado e o julgamento do outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, está marcado para o dia 10 de dezembro. Para a polícia, a motivação do assassinato foi uma falsa promessa de vaga numa novela. Os investigadores dizem que Jeff, levado pelo sonho de deslanchar na carreira artística, chegou a pagar R$18 mil aos acusados. Bruno de Souza dizia ser produtor de uma emissora de televisão. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Natan Calado.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quarta-feira, 8 de julho de 2026. E nós seguimos atualizando para você as informações a propósito dessa retomada de conflitos entre Estados Unidos e Irã, especialmente após os novos ataques que ocorreram e a própria fala do presidente Donald Trump E agora o contato é com a Daniela Franco, que é da Rádio França Internacional, que traz essas informações. Bom dia para você, Daniela.
Olá, Milton. Bom dia para você, para a Nadédia e aos ouvintes da CBN. Pois é, Milton, os Estados Unidos realizaram aí novos bombardeios no Irã, né, depois de terem restabelecido ontem as sanções ao petróleo iraniano. Segundo o Comando Central do Exército Americano, essa é uma resposta a ataques recentes que os Estados Unidos atribuem ao Irã contra três petroleiros próximos ao Estreito de Hormuz. A imprensa estatal iraniana informou nessa manhã que várias explosões foram registradas em três portos no sul do Irã, assim como na ilha de Keshma. Sob anonimato, fontes americanas indicaram que os bombardeios miraram em 80 alvos, entre eles em sistemas de defesa aérea, em sistemas de vigilância costeira, mísseis e locais de lançamentos de drones do Irã. Em retaliação, o Irã também reivindicou bombardeios contra bases americanas no Kuwait e em Bahrein. O regime islâmico afirma que vai considerar como alvo legítimo qualquer instalação que permita aos Estados Unidos atacarem o Irã e que dará uma resposta esmagadora a esses ataques. Segundo o Teherã, um membro da Guarda Revolucionária, o Exército Ideológico do Irã, morreu na ofensiva americana. Em Ankara, na Turquia, onde está para a cúpula da OTAN, o presidente americano Donald Trump afirmou em uma conversa com jornalistas que o cessar-fogo com o Irã acabou e também classificou os dirigentes iranianos de mentirosos, aí nas palavras do Trump. Para o líder republicano, é uma perda de tempo negociar com o Irã. A gente tem muitas reações também com essa nova onda de ataques mútuos. O Catar, um dos países mediadores das negociações entre Estados Unidos e Irã, condenou os bombardeios e fez um apelo em prol do fim das tensões. A China declarou que uma retomada das hostilidades entre Washington e Teherã não é do interesse de ninguém. Já a chefe da diplomacia europeia, Kaya Kallas, considerou que os bombardeios complicam ainda mais as negociações pelo fim da guerra. Volto aí com vocês no estúdio, Milton e Nadédia.
Muito obrigado, esta foi a Daniela Franco, da Rádio França Internacional, agora que são 8h06.
E vamos a Brasília, tem mais informações chegando ao vivo agora com o Igor Cardim, bom dia.
Oi, Nadédia, bom dia para você, para o Milton e para os ouvintes. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York foi evacuado e permanece temporariamente fechado após as autoridades dos Estados Unidos interditarem nesta terça-feira a área por risco de desabamento de um prédio vizinho que está em reforma na região de Manhattan. A medida foi adotada por precaução depois que parte da estrutura do prédio apresentou falhas. O incidente ocorreu após as colunas de sustentação entortarem entre o 21º e o 22º andares de um prédio comercial de 37 pavimentos. O Corpo de Bombeiros de Nova York informou que parte da estrutura cedeu e provocou o afundamento de alguns pisos inferiores e também o desprendimento de tijolos, o que aumentou o risco de novos desabamentos. Todos os operários deixaram o prédio em segurança antes que a situação se agravasse e ninguém ficou ferido. O imóvel anteriormente abrigava um escritório da farmacêutica Pfizer e está em obras para ser convertido em apartamentos residenciais. Segundo o consulado brasileiro, a reabertura do prédio e a retomada dos atendimentos ocorrerão apenas quando houver condições de segurança. Até o momento, não há previsão de reabertura. As equipes de emergência isolaram a área para avaliação da estabilidade da construção, enquanto os engenheiros da obra investigam as causas da falha. Todos os prédios do raio determinado pelos bombeiros foram evacuados em segurança e o trânsito de veículos e pedestres também segue interditado, Nadédia.
Imagens... Temos esclarecendo então aqui, né, Nadédia? A gente está aí com as imagens na tela também para quem pode nos acompanhar, que mostram lá o nosso o prédio tá fechado e alguma imagem ali da coluna de sustentação envergando esse arranha-céu. Mas apenas para esclarecer, o prédio que está com problemas, né, que pode cair, que está com essa ferramenta toda retorcida, etc., é o prédio vizinho, não é o prédio do consulado. O prédio do consulado foi evacuado por uma questão de segurança, assim como os demais prédios ao lado, caso aconteça algum acidente qualquer ali. E é preocupante nesse momento também, porque é um momento de alto fluxo de brasileiros nos Estados Unidos ainda. Né? Muita gente que foi para a Copa do Mundo, permaneceu lá, período de férias escolares, etc. Então o consulado acaba tendo um movimento grande também, mas atividades todas interrompidas neste momento. Para você que quer ver essas imagens, você pode acessar a nossa página lá no YouTube. Se você estiver no Globoplay também, você consegue ver essas imagens que nós estamos reproduzindo. Agora são 8 horas e 9 minutos.
Plantão Lauro Jardim.
Hoje o Lauro gravou o comentário dele e fala sobre os bastidores da política interna da CBF.
Hoje eu vou falar aqui de política, mas não a política partidária, como eu costumo falar. Eu vou aproveitar a desclassificação do Brasil na Copa e falar dos bastidores que eu apurei sobre a política do futebol, ou mais exatamente sobre a política interna da CBF. Desde que o Brasil foi eliminado, o noticiário está cheio, está recheado de especulações sobre uma possível virada de mesa na CBF. A especulação mais repetida é de que o presidente da CBF, o Samir Chaudhry, seria rifado, seria tirado da presidência da CBF. Ele seria derrubado pelo mesmo grupo que o colocou lá, ou seja, um grupo que é liderado pelo vice-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, o Francisco Mendes, que vem a ser filho também do ministro Gilmar Mendes do Supremo. O Francisco é hoje o homem mais poderoso da CBF, ele comanda o grupo que está ali dando as cartas na CBF, e ele é o homem mais poderoso da CBF, mesmo sem ter qualquer cargo executivo por lá. O Samir Chaudhry, de acordo com as especulações, ele cairia por causa da campanha pífia do Brasil na Copa, somada a uma série de revelações feitas nas últimas semanas sobre a conduta dele como presidente da CBF. Basicamente, Milton, Cássio e ouvintes, surgiram informações de uso irregular de verbas da CBF para pagar despesas que deveriam ser pessoais do Samir Chaudhry. Como, por exemplo, a revelação recente de que a CBF pagou uma passagem aérea internacional no valor de R$83 mil para a irmã do Samir Chaudhry, numa viagem que incluiu Coreia e Japão, que foi uma viagem nas mesmas datas em que a seleção realizou amistosos nesses países no ano passado. Internamente, o Samir explicou aos que o cobravam que ele reembolsaria a CBF. Só que a viagem foi em setembro do ano passado e o reembolso até dias atrás não havia sido feito. Bom, o que eu apurei é que o Samir Chaudhry foi advertido sobre essas derrapagens por esse grupo que de fato comanda a CBF, mas que não há a intenção de tirá-lo agora. Eu conversei com o diretor da CBF, integrante desse grupo, que me disse que a entidade precisa nesse momento de estabilidade. Por isso essa decisão de manter as coisas como elas estão. Está marcada uma conversa entre os representantes desse grupo com o presidente da CBF para os próximos dias, quando todo mundo já tiver voltado dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. O Samir Chaudhry vai ser cobrado para que se comporte. Em resumo, o presidente da CBF ganhou mais uma chance, mas não há a menor chance do Samir Chaudhry disputar uma reeleição em abril de 2028, que é a data marcada para a próxima eleição na CBF. Para essa eleição, desponta um favorito, o Francisco Mendes, filho do ministro Gilmar Mendes.
Depois de ouvir esse comentário aqui do Lauro Jardim, você vai entender melhor o motivo que levou o próprio ministro Gilmar Mendes ontem ir às redes sociais e publicar uma longa mensagem de saudação à seleção brasileira. E diz lá, em determinados momentos, encerrada a nossa participação na Copa 2026, fica a gratidão. Uma Copa do Mundo se constrói ao longo de anos, com disciplina e enorme responsabilidade de todos que vestem a camisa verde e amarela. Agora rumo a 2030, começa um novo ciclo. Aí fala da permanência de Carlo Ancelotti à frente da equipe brasileira. Faz agradecimentos a cada atleta pela dedicação, pelo compromisso. E aí coloca o nome de todos os atletas aqui, sobre a competente comando de Ancelotti e sua comissão técnica. texto termina lá falando aos mais experientes o reconhecimento pela liderança e pelo exemplo. E a Neymar, uma justa homenagem à sua trajetória. Aí traça ali elogios também ao Neymar e encerra a mensagem, longa mensagem, de um ministro do STF, ministro Gilmar Mendes. Minha gratidão por tudo que representa para o nosso futebol e a certeza de que seguirá encantando torcedores em todo o mundo, diz então Gilmar Mendes. Aí quando você ouve o comentário do Lauro Jardim, você entende quais os interesses de Gilmar Mendes nesta seleção brasileira e na CBF. Filho dele, Gilmar Mendes, o Francisco Schelter, aí cotado para assumir o comando da CBF, e hoje um homem importante e influente dentro da confederação, como bem explicou o Lauro Jardim. Aproveitando que eu estou falando de esporte, verdade que é política no esporte, deixa eu compartilhar com você aqui, até a pedido de vários dos nossos ouvintes que nos escrevem desde cedo, lembrando que temos seleção brasileira, não em campo, mas em quadra. Sim, o vôlei feminino do Brasil está jogando neste momento contra o Japão pela Liga das Nações. Essa fase está sendo disputada em Osaka. O Brasil pega o Japão. Deixa eu conferir aqui o placar para você. No primeiro set, o Brasil venceu 25-20. Estamos no segundo set. Vitória parcial do Japão, pronta para fechar o set a seu favor. Por enquanto, 24-17. Esta é a partida que está em andamento. A gente vai aproveitar para atualizar você também na competição. Brasil, então, enfrentando a seleção do Japão, neste momento, na Liga das Nações. A Liga das Nações é a principal competição internacional de vôlei de seleções, uma competição disputada anualmente, o antigo Grand Prix que havia, e agora leva este nome de Liga das Nações. Portanto, Brasil enquadra nesse momento, vôlei feminino, vitória parcial do Brasil, por enquanto, 1-7-0. 8-16.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Quem faz as contas, vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
8:18.
O Brasil está prestes a passar por uma das transformações mais profundas da história em seu sistema fiscal, a reforma tributária. Para discutir o tema, a editora executiva do Globo, Flávia Barbosa, e o editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamuti, receberam o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A íntegra do debate está nos canais do Globo e do Valor no YouTube e no Facebook. Caminhos do Brasil é uma iniciativa do Valor Econômico, o Globo e CBN, com patrocínio do Sistema Comércio, por meio da CNC, do SESC, do SENAC e de suas federações.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Música.
8:19, de volta com o noticiário aqui do Distrito Federal. Falei sobre a situação ali no finalzinho do último intervalo, sobre a 020, saída norte aqui do Distrito Federal, porque teve um acidente lá embaixo do viaduto do Colorado por volta das 6 horas da manhã, mas os ouvintes já participando, o José Luiz mandou aqui pra gente sobre esse acidente, ele acabou de passar por lá, diz que o guincho já estava retirando o carro e que o trânsito segue normal, sem retenção. Como eu disse, esse acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã, mas já não impacta, então, no trânsito daquela região. Mais informação que chega agora do DER é de um acidente lá na 480, no sentido Gama,